Então, bom, duas semanas atrás, nós vimos o comecinho do pecado do bezerro de ouro. E nós tínhamos visto que o Moshe, resumindo, né, nós vimos que o Moshe estava atrasado, entre aspas, na verdade não era um atraso, era que eles fizeram o cálculo errado, e o povo se juntou sobre o Aharon, quer dizer, contra o Aharon, e falaram para Aharon: faça para nós um Moshe novo. Nós queremos alguém que vai ocupar essa vaga, que vai nos orientar, assim como o Moshe que desapareceu. Então nós vimos que a Torá fala, Selanu Elohim, faça para nós um Deus. Tinha várias intenções diferentes, dependendo de quem é que estava participando disso. As pessoas que eram do Erev Rav, aquele grupo de não-judeus que se juntaram com os judeus quando saíram do Egito, esses sim queriam fazer uma idolatria, estava fazendo falta. Eles estão aqui já há 3, 4 meses sem idolatrias, precisam de alguma coisa, então eles queriam fazer uma idolatria. Os outros queriam que fosse um juiz, que fosse um representante, que fosse igual o Moshe, o líder deles, mas precisa ter alguém que vai direcionar eles neste caminho. E o Aharon viu que não tem como escapar disso. Afinal de contas, o sobrinho dele já foi assassinado por não querer participar. Ele viu já que os 70 sábios também foram mortos. Então ele precisa, de algum jeito, não negar para eles, mas, por outro lado, impedir eles de fazerem. Então Aharon tenta fazer o máximo de coisas para postergar isso para amanhã. Que aí o Moshe já desce e resolve a parada. Então, em primeiro lugar, o Aharon diz para eles: arrumem os brincos das suas mulheres, pensando que elas não vão querer dar. Isso vai enrolar bastante tempo, vão ficar na briga e até lá ganhamos tempo. No final, eles pegaram os próprios brincos e deram para o Aharon, quando as mulheres não quiseram dar. Então o Aharon pegou e colocou, envolveu eles, embrulhou eles num tecido, depois jogou isso no fogo e acabou saindo um Egel Masechá, um bezerro de ouro, que nós falamos semana passada. Tem várias opiniões por que se formou justo um bezerro. E aí eles então disseram quem são eles, essas pessoas que eram do Erev Rav, desse grupo misturado no povo, disseram: esse é o Deus dos judeus que tirou vocês da terra do Egito. Aí o Aharon viu isso. E o povo falou: nós queremos agora fazer, então, oferendas para esse nosso novo ídolo, nosso novo mestre, o que for. E o Aharon disse: ok, então deixa que eu vou construir o altar. Vocês não vão fazer sem altar. Se vai fazer um altar, eu vou construir. Mais uma vez, o Aharon pensou: até que eu vou construir o altar, estamos ganhando tempo, porque se mandar eles construírem, em 2 minutos está feito. E aí o Aharon anunciou: amanhã nós faremos uma festa para Deus. Quando a intenção do Aharon era a festa para Deus mesmo, que amanhã o Moshe desce da montanha e vamos fazer uma festa para Deus. Só que vayashkimu mimachorat, eles acordaram cedinho na manhã seguinte e fizeram oferendas e comeram e beberam e partiram para fazer deboche. Como nós vimos que o Rashi explica que a palavra letzachek na Torá, quando se trata assim de um comportamento indecente, envolve os 3 pecados capitais: relações ilícitas, assassinato e idolatria, que foram as 3 coisas que eles fizeram. Enquanto tudo isso está acontecendo, lá embaixo, no acampamento, o Moshe está em cima da montanha, em cima do Monte Sinai. está lá já há 40 dias, e agora sim, completando 40 dias completos. E chegou o momento do Moshe descer. Descer, trazendo as tábuas da lei, que foram escritas e esculpidas por Deus. Eles receberam a Torá em Shavuot, ouviram o decálogo, agora vai vir documentado, escrito. E também todo o resto da Torá, todos os princípios da Torá, o Moshe vai descer e ensinar eles. Vaidaber Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe, lá em cima da montanha. Lech red, vá e desça. Esse vá e desça é tanto descer da montanha, como também figurativo, desça do céu, da sua grandeza. Você tinha grandeza até agora, que você era o líder do povo. Mas se esse é o povo, e esse é o comportamento deles, então você já não é manada. Você já não é mais líder de coisa nenhuma. Então desce do seu pedestal, desce do cargo que você tem. Porque é que Shichet Amecha, pois o seu povo, se corrompeu. Asher He'eleta Meretz Mitzrayim, aquele que você tirou da terra do Egito. Pois nós vamos ver mais detalhes, mas esse seu povo, o que quer dizer que se corrompeu o seu povo? O que é? O povo não é de Deus? Na realidade, Hashem está se referindo ao Erevrav, a essa turma que foi misturada no povo. Isso é culpa do Moshe, depois a gente fala sobre isso. Então, Deus está cobrando dele, falando, ó, a tua turminha aí que fez bagunça. Sarumaher, eles se desviaram rápido. Minhadere Hashem Tzivitim, do caminho que eu ordenei. Quem diria que 40 dias depois que eles ouviram no Monte Sinai, eu sou Deus que tirou vocês do Egito, não façam idolatrias, não esculpam imagens. E eles estão fazendo 40 dias depois. Sarumaher, desviaram muito rápido. Minhadere Hashem Tzivitim, do caminho que eu ordenei a eles. Asulahem Egel Masecha. Eles fizeram um bezerro de metal. Vaishtahavu lo vaishbechu lo. Eles se curvaram para ele e fizeram oferendas para ele. Vaiomeru e disseram, Eile Eloheha Yisrael asher heluchan meretz Mitzrayim. Esse é o Deus de vocês, Israel, que tirou vocês do Egito. Então tudo isso o Moshe está ouvindo de Hashem. Hashem está contando para o Moshe. Moshe não sabe o que se passa. Ele está lá em cima. Estava uma delícia, estudando, aprendendo. De repente, Hashem fala, olha, Moshe, desce lá porque você nem imagina o que eles fizeram. Eles se desviaram muito rápido do caminho e fizeram um ídolo. Quer dizer, não só que eu proibi que se fizesse qualquer imagem. Eles fizeram uma imagem. Mas não só fizeram a imagem, ainda por cima eles ofereceram oferendas para essa imagem. Quer dizer que eles fizeram proibição em cima de proibição. Uma coisa é a proibição que a Torá diz, não pode fazer uma estátua. Mas ainda não fiz nada com a estátua, mas já é proibido fazer a estátua. É a primeira proibição. Depois disso é dar honra para essa estátua, fazendo serviços que se faz para Deus, fazer para a estátua. Isso é pior ainda. Até aqui a primeira fala de Deus para o Moshe. E, teoricamente, é para o Moshe responder, reagir. Mas o Moshe ficou congelado de ouvir isso. Vayomer Hashem el Moshe, disse Deus para Moshe de novo. Ra'iti et ha'am hazeh. Eu vi este povo. Vehine'e am keshe orev hu. E eis que eles são um povo teimoso. Hashem está instigando Moshe a rezar. No primeiro momento, Hashem fala, olha o que eles fizeram, pensando que o Moshe vai reagir, mas Deus, desculpa, por favor, não, perdoe eles o que eles fizeram. Mas o Moshe ficou congelado. A notícia foi um baque para ele. Então Hashem fala para ele, eu vi que esse povo é um povo de teimosos. Quer dizer, se você, Moshe, não fizer nada por eles, então algo vai acontecer. E nessas palavras de teimosos, Hashem já está dando a brecha para uma prece. Qual é a brecha? Deus, ninguém fica e vira teimoso em 40 dias. Eles já eram teimosos muito antes. Você, quando foi tirar eles do Egito, já sabia que eles são assim. E mesmo assim você tirou eles do Egito. E você quis que eles se tornassem o seu povo. Então, qual a reclamação agora? Não é uma novidade para você, Deus, que eles seriam capazes de fazer isso. Ve'atá, diz Deus, ve'atá e agora, hanihali, me larga. Ve'iharapivahem, e eu ficarei furioso com eles, va'ahalem, vou acabar, exterminar com eles. Ve'eseotechalegoigadol, e farei você para um grande povo. O que significa me largue? Moshe está segurando alguém? Moshe está segurando Deus, ó, me larga. Moshe não está segurando. Hashem falou essas palavras para Moshe, demonstrando, Moshe, ainda há o que fazer. Parece que está tudo perdido, mas não, há o que fazer. Me larga, Moshe, e eu vou acabar com eles. Ou seja, se você, Moshe, não me largar, então tem chances de eu não fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer com eles. Me larga, eu destruo eles. Se você não me largar, não vou destruir eles. E o que significa largar ou não largar aqui? Significa rezar. Se você me largar, significa me deixa em paz. Não fala comigo, não retruca, não reza, não pede, não implora. Aí realmente eu vou acabar com eles. Mas se você, Moshe, rezar, aí a história pode mudar. Como nós vimos já há 2 semanas que Deus falou para o Moshe, a Torá está em jogo aqui. Eles deveriam receber a Torá e fazer o que está escrito na Torá adequadamente. Se não está sendo feito, então alguma coisa aqui vai ter que ser tirada do jogo. Ou eles ou a Torá. Então vão ser eles. A não ser que você reza e vocês se comprometem a mudar o curso das coisas. Que é fazer tshuva. O Moshe entende aqui a dica de Hashem. Está bem clara. Eu vi que eles são teimosos. Isso é um argumento que o Moshe pode usar. Segundo, me larga e eu acabo com eles. Aí o Moshe entendeu a dica. Vaihal Moshe. Moshe reza. O Moshe implora. Mais ainda, a linguagem de Vaihal. Nossos mestres dizem que a palavra Vaihal vem de rolê. Rolê é doente. Quer dizer, o Moshe ficou doente de rezar. Ou ainda, Vaihal também pode ser de halal, que é morto. O Moshe se matou de rezar. Vaihal Moshe, Moshe implorou muito. Espenei Hashem, Elokav, perante Deus, o seu Deus. Vaiomer disse para Hashem, Lama Hashem yechere apecha be'amecha. Deus, por que você vai ter toda essa ira com o seu povo? Esse povo que você tirou da terra do Egito com grande força e com mão forte. Esse povo é o seu povo, Deus. Você tirou eles de lá. E por mais que você me disse que eles estão teimosos, não é novidade. Você já sabia quando você pegou eles no Egito que eles são teimosos. E mesmo assim, você resolveu que eles sim serão o seu povo. Mesmo que eles são teimosos. Então o quê? Você pensou que eles vão ouvir as suas mitzvot e vão obedecer bonitinho? Não, eles são teimosos. Não é assim que eles vão obedecer tão fácil que você vai mandar eles. E não faz então sentido que só porque eles se rebelaram agora num primeiro momento assim tão rápido, que você vai acabar com eles. Você escolheu eles justamente porque eles são um povo teimoso. Então com certeza que você tem algum outro plano além de acabar com eles. Tem até aqueles que explicam aqui que a teimosia é o que mantém o nosso povo. Nós só existimos porque somos teimosos. Quer dizer, é óbvio que a teimosia como todas as características podem ser usadas para o bem ou para o mal. Teimosia geralmente é enxergada como algo negativo, mas nem sempre. Existe a teimosia que é para o bem. E o nosso povo só existe graças ao fato de sermos teimosos, senão não estaríamos mais aqui. Nós lutamos, batalhamos e não nos importamos com o que os outros falam sobre aquilo que nós estamos fazendo do comportamento de Hashem. E mesmo que eventualmente gozem de uma mitzvah ou de outra, nós fazemos. Isso tudo é por conta da nossa teimosia. Então Moshe diz para Hashem, você já sabia antes deles saírem de Mitzrayim que eles são teimosos. Você pegou eles justamente por conta disso. Ou porque você queria que por intermédio da Torá eles melhorassem as características, tivessem virtudes. Ou que é justamente por isso. O que vai garantir que esse povo vai se manter sempre é a teimosia deles. Então Deus deve ter outro plano. Deve ter outra forma de lidar com a situação. Continua Moshe dizendo. Tem mais. Primeiro eu estou falando em relação a eles mesmos, o povo. Agora diz o Moshe mais. Lama yomeru Mitzrayim. Por que que o Egito dirá Leimor? Por que que o Egito vai dizer Bera'a Hotziam? Com maldade ele tirou eles. Laharogotam Be'arim, para matar eles nas montanhas. Ulhalotam Alpinadamai, para apagar eles de cima da terra. Aniquilar eles da terra. Shuv Mecharon Apecha. Se acalme Deus dessa sua ira. Vehinachem Alhara Aleamecha. E desista de fazer o mal para o povo. Então essa segunda parte da reza do Moshe. Moshe está dizendo: você, Deus, tirou o povo do Egito, não foi só saíram do Egito e acabou. Você fez tantas maravilhas lá. Você fez tantos milagres, tantas pragas. E qual era o intuito de tudo isso? Era para ensinar e demonstrar para os outros povos sobre a sua existência, sobre o fato das pessoas terem que se comportar de forma digna, e que se algum povo oprime desse jeito, eles vão pagar por isso. Então, tem toda uma impressão, Deus, que você causou há poucos meses lá no Egito. Se de repente agora você vai acabar com esse povo inteiro no deserto, o que os egípcios dirão? Tá vendo só? Esse Deus é malvado. Tirou o povo todo daqui e acabou com eles lá no deserto. Qual o sentido? Tudo que você, Deus, ganhou demonstrando a sua força no Egito, vai ser perdido. Então não vale a pena. Pelo seu nome não vale a pena. Nessa segunda parte, o Moshe está agora deixando de lado. Pode ser que realmente eles mereçam, eles passaram dos limites, dá para se entender. Mas não vale a pena, Deus. Zechor le Avraham le Yitzhak u le Israel avadecha. Lembre do Avraham, do Yitzhak e do Yaakov. Os seus servos. Asher nishbat alahem bach. Que você jurou para eles em seu próprio nome, Deus. Vatedaber alehem, e você disse a eles, arbe etzarahem, que eu multiplicarei a sua descendência, que rochevê hashamayim, como as estrelas do céu. Vechol haaretz hazot asher amati, toda esta terra que eu falei, eten lezarahem, eu darei aos seus descendentes. Venachalu leolam, eles herdarão essa terra para sempre. Então, lembre-se do que você prometeu para Abraham, Isaac e Jacob. Você prometeu que eles vão ter descendentes. Você prometeu que eles vão receber a terra de Israel. E agora, de repente, isso vai acabar com todo mundo? Não faz sentido. O Midrash diz que o Moshe falou: se você está querendo queimar o povo aqui no deserto, então lembre-se do Abraham, que entrou na fornalha pelo seu nome. Se é para matar eles todos aqui, então lembre-se do Yitzhak, que subiu no altar e estava pronto a entregar sua vida para você. Se é para exilar eles, lembre-se do Yaakov, que ficou no exílio lá em Haran. E disse o Moshe, se o mérito dos três patriarcas não é suficiente para salvar o povo, você, Deus, está falando que você vai começar um novo povo a partir de mim. Você vai acabar com todo mundo e começar um novo povo a partir de mim. Acho que não vai dar certo. Porque se o mérito de Abraham, Isaac e Jacob não é suficiente para salvar o povo inteiro, então o quê? Depois os meus descendentes vão ter o quê? Os meus méritos estão fritos. Não vai dar certo isso. O Midrash até usa o exemplo, a parábola. Se uma cadeira de três pés não fica de pé, com um pé, certeza que não vai ficar. Tem os três pés, Abraham, Isaac e Jacob, não é suficiente para salvar o povo? Então o que, Deus, você está achando que uma cadeira com um pé só de Moshe vai adiantar alguma coisa? Quando os meus filhos aprontarem alguma, pronto, acabou todo mundo. Lembre-se do que você jurou para os patriarcas e cumpra com eles, os descendentes deles. Eles têm méritos suficientes, Abraham, Isaac e Jacob. Vayinachem Hashem al hara'a asher diber la'asot le'amo. E Hashem se acalmou do mal que ele queria causar, fazer para o povo. Quer dizer, o Moshe entende que precisamos mudar a conduta, precisamos mudar o método, precisamos garantir que as pessoas aqui aceitem Deus plenamente, aceitem as mitzvot plenamente. E não tem problema, eu assumo fazer um trabalho melhor com eles, para que eles entendam e absorvam o que eles devem absorver da Torá. Esse é o trecho dessa notícia que o Moshe recebe, como Deus demonstra para o Moshe que ele tem aqui o direito de resposta, ele tem a missão de rezar pelo povo, e o Moshe imediatamente inicia a sua prece. Hashem faz aqui uma acusação para o Moshe. E diz: desça, porque o seu povo é que pecou. O seu povo quer dizer essa turma que se misturou. Olha só, eles se desviaram rápido demais. Não deu nem, deu 40 dias deles ouvirem no Monte Sinai sobre a proibição de idolatria. Eles já estão com o pé lá. E eles fizeram Egel Masechá. O que quer dizer Egel Masechá? Egel Masechá é um bezerro de metal. Mas nossos mestres nos explicam que Masechá, o valor numérico de Masechá é 125. 125 cantarim, que é uma medida de ouro. Por isso que a Shem está falando que eles fizeram Egel Masechá, com a diferença do qual material. Eles fizeram um bezerro, não interessa qual material. Não é que realmente o material não interessa, mas interessa o peso. Quanto ouro eles usaram aqui? 125 cantarim. 125 cantarim nas nossas medidas seria 5.312 quilos aproximadamente. Quer dizer que eles usaram 5 toneladas de ouro para fazer esse bezerro. Quanto que dá isso? Isso dá... Só para ter uma noção, são 341 milhões de dólares. É uma loucura de ouro. Então a Shem está reclamando e dizendo: não é possível que 40 dias depois que eu falei com eles, não só que eles foram fazer um bezerro, olha a doação que fizeram para isso. 5 toneladas de ouro para fazer esse negócio em um dia. Uma arrecadação assim absurda. E a gente está reclamando disso também. Isso demonstra o quanto que eles estão engajados para fazer esse erro. Aí Hashem fala para o Moshe que eu sei que eles são amkesheores. Eu sei que eles são teimosos. Quer dizer, não estou agora culpando se você falou, não falou, se você deu bronca, se você não ensinou. Eu sei que eles ouvem quando querem, eles fazem as coisas do jeito que querem. Eu conheço isso. O Midrash conta. E quando Hashem falou para o Moshe essa notícia de que eles fizeram o bezerro de ouro, o Moshe ficou enfraquecido. Ele não conseguia sequer falar. Não conseguia rezar. Ele ficou perdido. O Moshe pensou: certeza que a minha reza nem vai ser aceita. Afinal de contas, quem sou eu? Ninguém. Eu sou alguém porque eu sou o líder deles. Mas se eles perderam os pontos perante Deus, então a minha pontuação também está baixa agora. Quando Hashem falou para o Moshe, Hanicha, me larga, o Moshe entendeu: opa, peraí, o que quer dizer me larga? Então quer dizer que Deus está esperando mesmo que eu reze. Eu não sei qual o poder exatamente da minha reza nesse momento, mas Deus está falando que eu posso rezar, então é porque algum poder tem a minha reza, então eu vou rezar. O Moshe quis, num primeiro momento, pensou, a primeira coisa que tem para fazer é descer correndo. Tirar esse negócio deles, destruir isso e subir de novo na montanha para rezar para Deus. Porque como vai rezar com eu vou rezar perante Deus aqui enquanto eles estão lá com idolatria? Não pode ser. Primeiro eu vou acabar com essa idolatria e eu volto para rezar. Mas aí o Moshe viu que tinham anjos de destruição querendo já descer da montanha para fazer mal para o povo. Então Moshe ficou com medo. Se eu descer, para primeiro destruir a idolatria, de repente os anjos já vão prejudicar o povo e não posso permitir que isso aconteça, preciso salvar eles. E por isso o Moshe, em primeiro lugar, fez uma curta reza, depois ele vai rezar mais. Mas aqui ele já faz uma primeira reza. E lembra do mérito dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacob, pedindo para, em mérito disso, impedir que estes anjos desçam para fazer o mal. E o Moshe consegue conter, pelo menos por enquanto, depois ele vai poder descer, voltar e continuar a rezar. E o Moshe reza para Hashem e diz: Deus, eu só te largo quando você perdoar eles. E Hashem tinha falado para ele: me larga que eu vou acabar com eles e fazer um povo a partir de você. Aí o Moshe falou: mas vai fazer um povo a partir de mim? Aquilo que nós falamos antes, uma cadeira de três pés, de Abraão, Isaac e Jacob não está aguentando. Você quer fazer um povo a partir de mim? Não vai dar certo. E além disso, imagina só a minha vergonha perante os patriarcas, que eles vão dizer: isso que é líder? Deus falou que vai acabar com todo mundo e fazer um novo povo a partir de você? Você não estava nem aí, deixou, tá bom, não tem problema. Se eu vou me salvar, meus filhos, tá tudo bem. Não, não vou permitir uma coisa dessas. Eu vou lutar até o fim por eles. Eu vou rezar por eles. E assim o Moshe reza ao ponto tal, que o Torá usa esse verbo, vaihal, na linguagem de ficar doente. O Moshe ficou doente de tanta reza. Aí o Moshe falou para Hashem o seguinte: quando você, Deus, veio oferecer a Torá para os outros povos, ninguém quis aceitar. Quando você ofereceu para o povo de Israel, eles aceitaram imediato. Então, mesmo que eles fizeram aqui um pecado, eles comparados com os outros povos são tzadikim, eles aceitaram a Torá, eles aceitaram a sua Torá. Disse Deus para Moshe: o que me adianta que eles aceitaram a minha Torá se eles desviaram da minha Torá? A partir do momento que eles fizeram idolatria, como se eles tivessem renegado toda a Torá. Então, o que me interessa? Moshe então voltou e falou: Deus, você lembra quando você me mandou ir para o Egito e falar para o povo que Deus apareceu para mim na sarça ardente e ele vai tirar vocês do Egito? Eu fui, falei para eles e eles imediatamente acreditaram, se ajoelharam perante você e acreditaram em você. Disse Deus para Moshe: que adianta que eles acreditarem em mim lá no Egito? Olha só o que eles estão fazendo agora. Moshe falou então: Deus, veja os jovens de Israel que fizeram a oferenda para você no dia do recebimento da Torá, ou nos dias anteriores do recebimento da Torá, e você jurou para eles que você não trocaria eles por outra nação. Então eles são o seu povo, você precisa ter misericórdia. E disse Deus para Moshe: que adianta aquelas oferendas que eles me trouxeram, se agora eles estão fazendo oferendas para esse ídolo? E Moshe falou: Deus, quando você falou, Anohi Hashem Elokecha, sou Deus, vosso Deus, E depois cada um dos itens que você falou, o povo respondeu sim. Então mesmo que eles se ajoelharam para a idolatria, para essa estátua, não é que eles estavam renegando você. Eles continuam acreditando em você. Eles queriam que tivesse algum intermediário entre eles e Deus. Assim como a geração de Enoch fez. Mas não é que eles dizem que você não existe. Eles continuam acreditando em você, Deus. Mas eles precisam de mais alguma coisa junto. Disse Deus, o que adianta tudo que eles aceitaram no Monte Sinai? Se agora eles estão falando o contrário. Falaram aí, esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Exatamente o contrário do que foi dito no Monte Sinai, que eu, Deus, tirei vocês do Egito. Então, Lech Red Kishichet Amechá, vai lá, desce lá, e você vai ver que o teu povo está pecando, está se corrompendo. Disse Moshe para Deus, eles são o meu povo, que você chama o seu povo. Disse Deus para Moshe, olha, quando nós estávamos no Egito, eu falei para você levar a mim, Bnei Israel. Você tem que tirar o meu povo do Egito. Não é para levar Erevrav junto. Não é para levar outros povos junto. Mas você, Moshe, bonzinho, humilde. Você falou, não, mas Deus vai, aceita eles. Eles querem se converter, querem fazer parte do nosso povo, querem se juntar. Deixa eles se juntarem. E eu, diz Deus, sabia que vai sair um grande prejuízo disso. Mas eu não quis negar a sua palavra, o seu pedido. E eu aceitei o que você falou. Mas veja só. Eles, que você quis aceitar, causaram toda essa bagunça. E eles que incentivaram o povo inteiro a participar do que eles estão fazendo. Eu queria que o meu povo ficasse puro. E você trouxe essa mistura que estragou tudo. Então são eles que fizeram o bezerro. E eles trouxeram um aroma ruim para todo o povo. Eles estragaram todo o povo. Naquele momento, Moshe ficou tão perdido que ele não conseguia enxergar. Ele estava muito sofrido. Ele queria descer, mas não sabia nem por onde descer a montanha. E aí um grupo de anjos queriam se aproveitar e matar o Moshe. Já que alguém precisa espiar esse pecado que o povo fez, os anjos resolveram, vamos matar o Moshe. E Hashem, com a sua misericórdia, mostrou um caminho por baixo do trono celestial para o Moshe descer da montanha. E Hashem falou para Moshe, desça rápido por aqui, por esse caminho. Moshe então diz para Deus, já que ele viu que agora Hashem estava com misericórdia, deu até um caminho especial para ele. Então Moshe falou para Deus, não pode ser que não tenha um perdão para o que eles fizeram. Então Deus falou para Moshe, você lembra que quando eu apareci para você na sarça ardente, eu falei para você, Ra'oraiti etoni ami asher b'mitzrayim. Ver eu vi, repetiu o verbo, ver eu vi o sofrimento que o meu povo está passando no Egito. Eu falei assim porque eu tinha visto duas coisas. Eu vi o sofrimento deles no Egito, e é isso que você entendeu. Mas eu também vi mais uma coisa. Eu vi que eles depois acabariam fazendo bezerro de ouro no deserto.
Naquele momento, o Moshe Rabbeinu sentiu um alívio. Se já lá na Sarça Ardente, Hashem declarou, embora ele na época não entendeu isso, mas Hashem já declarou que eu estou vendo duas coisas. Ou seja, ele já viu que eles iriam fazer o bezerro de ouro. E apesar disso, Deus redimiu eles do Egito. Significa que Hashem vai aceitar a tshuva deles. Então caiu um peso do coração do Moshe, agora sim ele pode descer mais tranquilo. Mas naquele momento apareceu Satan. E o anjo quis apresentar perante Deus que a sua Torá, Deus diz, que a pessoa que faz sacrifícios para idolatrias tem pena de morte. Não é para fazer isso que você estava falando, é para aniquilar o povo. E o Moshe implorou com rezas para Deus para tirar o Satã de lá. E o choro do Moshe foi aceito e o Satã foi tirado de cena. E aí o Moshe falou o seguinte, diz o Midrash. Moshe falou: Deus, quando nós estávamos em Mará, logo depois da travessia do mar, nós estávamos em Mará e a água era muito amarga. Aquela história que a água estava muito amarga e o pessoal reclamou, Moshe reclamou com Deus. Deus falou: eu vou te mostrar uma árvore, uma planta que você coloca na água e vai resolver o problema. E adocicou a água. Então, quando a água estava amarga, eu, Moshe, falei para você, Deus, para que, Deus, você criou água amarga? Não serve para nada. Era melhor não ter criado uma coisa dessas que é imprestável. E aí você, Deus, me falou, não fale uma coisa dessas. Não tem nada no mundo que não foi criado com algum propósito. E o que você precisa fazer é rezar para que essa água seja adocicada. Se é assim, diz o Moshe, baseado no que eu aprendi com você, Deus, que tudo que foi criado tem um propósito. E era para rezar para a água ficar doce. Então, como Deus, você está me falando que você quer acabar com o povo inteiro? Da mesma forma que você adocicou o amargo das águas, adocique também a amargura deste povo e cure eles do pecado deles. E se todo o problema é que as pessoas se desviaram do que a Torá diz, então eu vou assumir perante você que eu vou ensinar eles as coisas direitinho, eles vão aprender direito, eles vão entender direito, e eles não vão mais pecar. Eles vão fazer tshuva do que eles fizeram. E mais ainda, Deus, se você disse para mim que todo o grande problema foi o meu povo, a minha turminha, aquela turminha que eu aceitei, o Erevrav, então por que você quer fazer mal para o resto do povo? O resto do povo é seu povo, Deus. Erevrav! Entendo. Você está com raiva deles? Pode ter raiva deles. Eu estava errado. Errei. Não devia ter trazido eles. Mas o resto do povo? Por que eles têm que pagar por isso? E Deus leva em consideração que todo o povo que está aqui cresceu no Egito. Eles cresceram no Egito com idolatria, ouvindo de idolatria para cá e para lá. Lá era o centro da idolatria. E eles aprenderam do mau caminho. Quando você falou de não fazer idolatria, não entrou na cabeça deles. A cultura deles é essa, é a idolatria. E eles entenderam que tá bom, se Deus está falando que não pode fazer aquilo que se fazia no Egito, Então, no Egito, a idolatria principal era o carneiro. Mas não tem problema, vamos para o próximo signo. Nós vamos mudar de signo. Saímos do Áries e vamos para o touro. Então, Deus, Lama, Lama Hashem Yechereh Apecha Be'amecha, Asherot Seitam Eretz Mitzrayim. Por que que Deus vai ficar irado com o povo? Que você tirou eles da onde? Do Egito. Você tirou eles do centro da idolatria. E quer que em questão de poucas semanas eles mudem totalmente a conduta deles e já não cheguem perto de idolatria? Eles cresceram assim, é difícil de mudar eles tão rápido. Eles achavam que não tem aqui proibição. Porque eles não estão fazendo uma estátua para servir de idolatria. Eles estavam pensando em fazer uma estátua que é o guia deles. Continua acreditando em você. Eles entenderam ainda o espírito da coisa. E mais. Depois o Moshe fala... Deus, imagina só o que os egípcios vão dizer sobre isso. Você tirou eles para matar eles no deserto? E aqui tem dois pontos. O primeiro, que nós já falamos antes. Você, Deus, demonstrou perante os egípcios a sua grandeza. Agora vai matar todo mundo no deserto, eles vão falar... Que grandeza que tem, tirou todo mundo daqui, fez toda uma pompa e matou todo mundo no deserto, então vai perder todos os créditos, não vale a pena. Mas segundo lugar, o Midrash observa algo muito interessante. Muito lá para trás. Quando o povo estava escravizado, na verdade aqui não estava mais escravizado, ele estava ainda só no Egito. No meio das pragas, depois da sétima praga, o Moshe vai mais uma vez falar para o Paró, que é para mandar o povo embora, Deus está mandando dizer que é para mandar embora. E aí o Paró diz, sabe de uma coisa? Os servos falam para o Paró, escuta, você não está percebendo que o país vai à falência desse jeito, vai ser totalmente destruído? Manda logo eles embora. Então o Paró chama de novo Moshe e Aharon e diz para eles, sabe uma coisa? Vai, vão servir o Deus de vocês. Vocês falaram que tem que ir para o deserto, servir o Deus. Vão servir. Quem que vai? E o Moshe diz, nós vamos com todo mundo. Os jovens, os velhos, os animais, vai todo mundo. Aí o Paró responde o seguinte. Quem dera que Deus estivesse com vocês quando eu mandasse vocês com suas crianças e tudo bem. Mas, não, eu vou ser bonzinho com vocês. Reu, vejam que ra'a neged penechem. Vejam que o mal está perante vocês. Que mal é esse que está perante vocês? O Paró viu nas estrelas que quando vocês saírem do Egito, tem uma estrela que se chama Ra'a, é o nome da estrela, e ela vai se levantar na direção de vocês lá no deserto. Esta estrela é uma estrela que representa sangue. Derramamento de sangue. Então, eu sou muito bonzinho com vocês, seria muito legal vocês irem para o deserto, mas não vale a pena vocês irem. Estou vendo que vai ter uma estrela que indica que vocês vão ser mortos lá. Vai ter derramamento de sangue. Então não vale a pena vocês irem, fiquem aqui. E continuem aqui. E assim vem as próximas pragas. Isso que o Paró falou, realmente ele viu nas estrelas. Diz agora Moshe para Deus. Por que que os egípcios dirão Bera'a Hotziam? Com o mal ou com a estrela Ra'a, ele tirou eles para matar eles no deserto.
Já imaginou, Deus, que vergonha que vai ser agora? O Paró dizendo, ah, olha só, esse povo que saiu daqui foi todo morto no deserto. Eu bem que avisei eles. Eu avisei que vai sair Araá perante eles lá no deserto, vai ter a estrela Araá, isso indica sangue, eles vão morrer. Eu avisei eles. Ah, se cumpriu o que eu falei. Diz o Moshe para Deus, não faça uma coisa dessas, isso vai ser uma vergonha. E realmente, Hashem converte. Araá tinha subido no deserto, no caminho deles. E ela indica realmente sangue. Mas Deus converteu este sangue em sangue de Brit Milá. Isso está escrito quando o povo de Israel entrou em Israel. E Yehoshua manda todo mundo fazer Brit Milá, porque na viagem não podia fazer, é perigoso fazer em viagem. Então no deserto eles não fizeram 40 anos. E Yehoshua deu ordem deles fazerem. E Yehoshua diz que hoje eu tirei a vergonha do Egito de cima de vocês. Quer dizer que até agora estava todo mundo achando que vai ter sangue. E pensaram que era sangue de destruição. Mas não, Deus converteu esse sangue de destruição em sangue de mitzvah. Então se cumpriu realmente o que a estrela demonstra. Mas para o caminho bom para uma mitzvah. E dessa forma, então, é isso que a Torá está falando aqui, que o Moshe também rezou e pediu para Deus, por favor, não mate eles aqui no deserto, não faça uma coisa dessas. E lembre-se de Abraham, Isaac, Jacob e o que você jurou para eles. E aí o Midrash termina lá dizendo que Deus perguntou para o bezerro na frente do Moshe. Ele falou, bezerro, quem te fez? E o bezerro disse, os egípcios me fizeram. Quer dizer, o Erevrav. E Deus falou, perguntou de novo para o bezerro, não foi o meu povo Israel que te fez? E o bezerro respondeu novamente, não. Então, nesse momento, Hashem falou, ok, Vainachem Hashem al Araash Hedibel Lassot Leamo, Deus mudou o plano de fazer o mal para o seu povo. E assim Moshe percebe que Hashem já está em outro estado já. Primeiro estava a situação agitada, foi muito feio o que eles fizeram, mas agora, diante das preces que ele fez perante Hashem, já mudou um pouquinho, já dá para dialogar com mais calma, cabeça fresca. E aí vem, se Deus quiser, a continuação, onde Hashem vai, antes do Moshe descer, já dar instruções para ele do que ele deve fazer depois.